Essa é a versão em podcast do Mundo Político, programa de entrevistas sobre política da TV Assembleia.
No programa de hoje, a Justiça Eleitoral a um ano do próximo pleito. Capacitação de magistrados e servidores, planejamento estrutural, ampliação da biometria, campanhas de conscientização da sociedade e os desafios para conter a desinformação e as fraudes. Para falar sobre esse conjunto de medidas e demandas voltadas para as eleições de 2026, está conosco o presidente do Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais, desembargador Júlio César Lorenz. Bem-vindo, desembargador, um prazer recebê-lo no Mundo Político.
Prazer é todo nosso, a Justiça Eleitoral agradece o convite.
Desembargador, impulsionar a implementação da biometria, né, vem sendo foco aí de muitos esforços da Justiça Eleitoral no Brasil e em Minas. E tivemos, inclusive, nesse último fim de semana, uma força-tarefa nos cartórios de todo o Estado. Quais são os principais benefícios que esse modelo, né, da biometria traz para o processo de votação?
Exatamente. Esse final de semana, denominamos o dia B, o dia da biometria, em que houve uma tarefa conjunta de todo o Estado para poder impulsionar os números, dada a situação de desconforto no ranking nacional. E a grande importância da biometria é exatamente demonstrar ao eleitor que ele terá no ato da votação a certeza de que ninguém estará votando em seu local, em seu lugar.
São 4 milhões de mineiros, né, que ainda precisam, de eleitores mineiros aproximadamente, que ainda precisam fazer esse cadastro.
Estávamos com 4 milhões e 700 mil eleitores sem biometria, agora estamos com 4 milhões e meio.
Ah, que bom, então foi um sucesso aí, né, a mobilização que foi feita.
Essa mobilização dos 200 mil, ela não foi exatamente no sábado, ela vem desde o início do nosso mandato, uhum, e praticamente em 3 meses para conseguir esses números.
O cadastramento biométrico, né, e outros serviços relacionados ao título de eleitor, né, voltados para o próximo pleito, vão estar disponíveis até dia 6 de maio, não é isso, de 2026. Ainda temos até lá muitos meses pela frente, né? Novos mutirões, de repente, aí estão no horizonte.
O Marco, demonstrou-se, através desse dia B da biometria, o sucesso dessa atitude do TRE. Porque não basta apenas ações isoladas, é necessário uma conscientização, uma sensibilidade do eleitor, porque ele é uma peça extremamente importante, né, para não dizer a peça principal do processo, do processo eleitoral. Daí porque temos sim vários planejamentos para novas ações e, paralelamente, nós temos, né, várias ações externas, né, dadas as dificuldades do eleitor comparecer ao cartório. A Justiça Eleitoral tem ido até a porta da casa dele. E às vezes eu costumo dizer, abra a porta, às vezes o ônibus do TRE aqui está ali, basta você atravessar a rua. Estamos procurando facilitar a vida do eleitor para que ele possa regularizar a sua situação. E a data é muito importante, Marco, porque depois do dia 6 de maio, quem não regularizar, não adianta nem ficar na fila, porque infelizmente não vai votar, por uma razão muito simples. O nome dele não estará no caderno de votação. Daí porque é importante que ele regularize a sua situação, quer através da biometria, quer em decorrência do cancelamento do seu título.
O senhor tocou na questão dos ônibus e é interessante, né, que ele tem ido, às vezes, em cidades que nem tem, de fato, o cartório eleitoral, né?
Exatamente, o papel desse ônibus é um braço do cartório eleitoral. Ele está indo naqueles municípios que não são sedes de cartorárias e onde existe um índice muito elevado, né, de eleitores sem biometria.
Então, a biometria, né, ela não é ainda obrigatória, né, para essas eleições. Quem não fizer vai poder votar normalmente. Agora, qual que é o planejamento da Justiça Eleitoral, né, de forma geral, para que esse processo seja, né, cada vez mais consolidado no Brasil e venha se tornar, né, futuramente obrigatório?
Exatamente. Hoje, Marco, a biometria não é obrigatória, mas nós temos que saber diferenciar o que é uma coisa obrigatória e o que é uma coisa importante. Porque, embora não obrigatória, hoje poderá ser amanhã, como já, de fato, já ocorreu em vários municípios, em vários estados. Então, é importante que o eleitor ele conscientize, né, de ir ao cartório, não porque está obrigado, mas sim porque ele tem uma contribuição, um papel, ele é um protagonista importante. Para quê? Para que ele possa, ao se biometrizar, ele possa ter a certeza de que estará propiciando um fortalecimento na segurança do processo eleitoral.
A presidenta do TSE, né, a ministra Carmen Lúcia, que é mineira, fez hoje uma visita de cortesia lá, né, à central de atendimento do TRE e a vocês que dirigem o tribunal. É, tê-la à frente do TSE, desembargador Júlio, aumenta, de certa forma, a responsabilidade de Minas Gerais em ser uma referência nacional, né, nessa prestação de serviço?
O Marco, não só aumenta a responsabilidade, como também a responsabilidade do próprio presidente do Tribunal Regional Eleitoral, que a ministra é mineira e Minas, como disse, não estava em boa posição no ranking nacional. Os números estão modificando graças a todo esse empenho de todo o tribunal. E realmente, ela como ministra, presidente do TSE, né, ela sente essa responsabilidade de tornar o seu estado com uma evidência melhor, e a presença dela aqui veio não só prestigiar os trabalhos, mas ela veio aqui, né, para poder conferir, né, verificar, né, verificar que as coisas, né, estão sendo devidamente realizadas, que está havendo um verdadeiro empenho para mudar esses números.
Ela saiu
daqui muito satisfeita, graças a Deus.
Está querendo fazer da biometria também uma marca, né, da própria gestão dela à frente do TSE, né?
É o momento de um choque na gestão, é o momento de focalizar na biometria, porque a biometria, ela não é nova, ela já tem um certo tempo e já é o momento de Minas alcançar um patamar melhor a nível nacional. E Minas, né, eu costumo dizer, dada a sua grandeza, não merece números pequenos.
Vamos falar de outros aspectos, né, que envolvem aí a preparação para as eleições. Em Minas, atualmente, né, nós temos mais de 16 milhões de pessoas aptas a votar, né, em 853 municípios. Como que esses números, desembargador, e a diversidade regional do Estado, né, impactam no planejamento estrutural e logístico que é feito para as eleições? Né, de uma forma geral, é sempre, né, um desafio gigantesco em um Estado com o perfil de Minas Gerais.
Éramos 16 milhões e meio de eleitores aptos a votar, e com a depuração do cadastro eleitoral, ou seja, aqueles eleitores que em três pleitos não votaram e não justificaram, tiveram os títulos cancelados. Foram 491 mil eleitores, quase a população de Juiz de Fora. Hoje já reduzido para praticamente 470 mil. E são eleitores que precisamos levar até eles a informação de que, se você não comparecer, não regularizar sua situação, não adianta ficar no dia da eleição na fila, porque não vai votar, porque o seu nome não está no cadastro. Então, estamos, né, com a biometria, com essas informações, com o apoio de várias parcerias, principalmente da imprensa, nós estamos levando essa conscientização ao eleitor, porque é importante que ele saiba que, embora o fechamento do cadastro ocorrerá dia 6 de maio, mas os dias estão passando muito corrido, já estamos no final do ano, estamos a menos de um ano das eleições, temos um calendário eleitoral em que fixa data para início e encerramento de determinadas práticas eleitorais. Então é importante que ele, nesse momento, né, que ele já compareça, que ele já antecipe, porque, embora não obrigatório, hoje é de suma importância essa presença dele no cartório, não só para biometrizar, ou também para regularizar na situação em que ele teve o título cancelado.
Questões de segurança e logística também da eleição já começam a ser tratadas desde agora, né, com muita antecedência.
Exatamente. Eleição, a gente começa a preparar, Marco, não é no ano da eleição, a gente começa a preparar quando encerra o último pleito. É que avaliamos como foi a desenvoltura do processo eleitoral para aperfeiçoar determinados pontos. E a partir daí, é capacitação, é diálogo, conversa, é sentar e discutir, né, buscar soluções, né, é principalmente capacitação, não só dos magistrados, dos servidores, também dos mesários, porque já se demonstrou que se não tivermos uma boa capacitação de todos esses atores, né, do dia do pleito, ele tem importância na questão da demora da fila. Então, todos estando ali devidamente preparados, né, teremos fila, porque serão seis cargos eletivos. Mas todos estando muito bem preparados, e preparar, Marco, dá trabalho, é tempo, tem que reunir, tem que conversar, tem que mostrar, mostrar novamente, mostrar pela terceira vez, tem que deixar a pessoa habilitada para quê? Para que naquele dia ele não cometa nenhum equívoco.
É, dentro dessa preparação, né, na última semana o TSE inaugurou o ciclo de transparência democrática eleições 2026, com abertura aí de códigos-fonte, né, para inspeção dos sistemas eleitorais que serão utilizados no pleito. Qual que é a importância desse gesto desembargador para dissipar ali desconfianças que setores da sociedade, né, insistem em externar sobre as urnas? São minoritários, mas a gente vê que continuam, né, ainda algumas desconfianças, postagens nas redes, enfim.
Infelizmente, lamentavelmente, realmente ainda há pequenos grupos, né, alguns segmentos que ainda são céticos, né, e ainda desconfiam, né, da integridade das urnas. Mas isso para nós é uma matéria já poder mais superada, porque além da sua integridade, né, durante todas as etapas do processo eleitoral, ela está, né, a Justiça Eleitoral está com as portas abertas para qualquer pessoa interessada acompanhar toda a tramitação do calendário eleitoral, né, as auditagens das urnas, né, a inseminação das urnas. Então, não faz sentido a pessoa desconfiar por desconfiar. Isso é um desserviço que presta para a Justiça, porque a pessoa desconfia sem apresentar a menor possível de qualquer razão. Mas, né, fica o convite para os céticos, para os desconfiados, para que acompanhem o trabalho da Justiça Eleitoral, venham, convivam conosco no dia a dia e nos acompanhem, né, durante os trabalhos.
E nesses processos de auditagem, né, instituições também participam, né, não só cidadãos, pessoas físicas, mas instituições...
São diversas instituições de todos os segmentos. Fazemos uma audiência, são feitos os convites.
Universidades,
né? Sociedade, toda a sociedade, segmentos, instituições, a porta está aberta para quem quiser acompanhar.
Segurança cibernética, né, é um tema, presidente Júlio, que exige aí aperfeiçoamentos contínuos, né? Como é que isso se dá no cotidiano da Justiça Eleitoral, né, a preparação para que tudo corra com tranquilidade?
Marco, nós estamos vivendo um momento, né, eu diria que até então eram das fake news, hoje das deepfakes. Nós estamos vivenciando um momento de estarmos possivelmente diante de um inimigo invisível. Porque enquanto nesse momento nós estamos conversando e procurando ferramentas, há pessoas que estão utilizando conteúdo sintético para o mal. Né? O conteúdo sintético ele existe, né, como toda tecnologia, como uma ferramenta para o bem. Mas, às vezes, ela é utilizada para sentido diverso. Então, a Justiça Eleitoral ela não tem como acompanhar no dia a dia toda e qualquer manifestação que possa ter conteúdo desprovido de qualquer credibilidade, cabendo a ela promover as devidas apurações quando chegar ao seu conhecimento essas informações sobre esses conteúdos. Mas é uma tarefa bastante difícil para a Justiça Eleitoral, e a Justiça, obviamente, ela depende do apoio da sociedade, porque a sociedade também participa denunciando, né, determinados conteúdos que entender que estão a lesar, né, a livre vontade do eleitor na escolha dos seus candidatos.
Essa questão, né, de conter aí desinformação, fake news, né, isso é importante, né, até porque vem desequilibrando alguns pleitos, né, nos últimos anos no Brasil. Essa capacitação é feita, inclusive, para os juízes, não é isso? Eles recebem treinamentos constantes acerca do tema.
Nós estávamos, inclusive, hoje conversando com a ministra que há conteúdos sintéticos tão perfeitos que são, não tem como você afirmar que aquilo dali, acreditar que aquilo dali não tenha, né, uma idoneidade. Você acredita que seja real quando na verdade não é. Né? Então, como eu havia citado, uma vez que isso venha a cair, né, em público, o efeito positivo ou negativo é imediato. E a reparação é um pouco demorada, porque depende de apuração. E a apuração se faz de uma hora para outra. Vai exigir muito conhecimento técnico, muita perícia, muita preparação. E o magistrado, ele por si só, ele não é um técnico em informática, ele não é especialista, ele é um aplicador das regras jurídicas. Então, essa matéria, né, e existe setor no TSE que recebe denúncias e encaminha para os órgãos competentes para apuração. Então, essas matérias terão que ser avaliadas para verificar se elas procedem ou não procedem ao seu conteúdo, inclusive para fins de providências, né, a quem, a quem deu iniciativa, deu vida a esses conteúdos.
De qualquer forma, o TSE saiu na frente, presidente Júlio, porque editou, né, normativas pioneiras na última eleição.
Sim.
Sobre uso de inteligência artificial.
Exatamente, foi em fevereiro, março, ele editou dois atos normativos exatamente para poder disciplinar a matéria, porque o conteúdo sintético, tanto visual quanto áudio, ele não é proibido, pelo contrário, ele é permitido. Né? Isso, tecnologia é um avanço e devemos utilizar corretamente. Porém, quem for fazer uso do conteúdo, né, tem que deixar bem claro que aquilo dali é um conteúdo sintético, artificial, né, que está sendo, né, adotado, e prestar todas as informações ao eleitor, porque é direito do eleitor, né, ter informações detalhadas, minuciosas, para que ele possa, né, se identificar com o conteúdo e saber em quem vai votar.
Outra campanha nacional do TSE, né, é uma que visa aí garantir locais mais acessíveis de votação às pessoas com deficiência. Como isso vem sendo trabalhado aqui em Minas Gerais?
Essa questão da acessibilidade já vem sendo trabalhada há muito tempo, né? O calendário eleitoral prevê prazos para que pessoas nessas situações já requeiram, né, requeiram um local apropriado para a votação, e é uma preocupação muito, né, grande do TSE, porque não podemos permitir a existência de barreiras que possam impedir o sufrágio. Né? Devemos sim atender aos vários itens de acessibilidade, não somente para que o eleitor vá à sessão votar, mas também para que ele possa ir ao cartório para qualquer finalidade.
Pessoas com mais de 70 anos, né, para as quais o voto é facultativo, elas representam hoje quase 23%, né, das eleitoras e dos eleitores brasileiros. Essas pessoas não precisam sequer justificar a ausência. Mas a Justiça Eleitoral tem uma preocupação, presidente Júlio, de estimular, né, que essas pessoas estendam, né, o uso desse exercício de cidadania?
Ô Marco, é uma questão muito interessante que você colocou, porque a Justiça Eleitoral não tem somente o interesse de incentivar. A nossa ministra Carmen Lúcia, com uma ideia maravilhosa, ela quer ir mais do que isso, ela quer buscar, exatamente, buscar esse eleitor que... Ele, como um pagador de impostos, tem direito a votar e, às vezes, parentes não têm boa vontade para levá-lo. Né? Não, pai, não precisa não, porque o senhor já é idoso, é facultativo o voto. Não, pai, não estou com paciência. Não. Né? E ela entende com toda a razão que essas pessoas não podem ser desprovidas do sufrágio. E, portanto, caberá aos tribunais regionais eleitorais a tarefa, e já estamos pensando nisso, o TRE já está pensando, eu já solicitei a equipe que façamos o estudo, porque o TRE irá assim na sua casa, onde você não pode, né, por razões alheias à sua vontade, se deslocar ao cartório, nós iremos buscar você e depois retornar você à sua residência.
Teremos novidades em breve.
Novidades, então, sobre isso. Novidades. Mas não podemos permitir, né, não podemos perder o voto. O eleitor é importante para nós.
Agora, uma data limite que é importante para os candidatos e para os partidos, né? 4 de abril do ano que vem. Essa data, o que eles precisam fazer, né, 6 meses antes do pleito para estarem aptos para a disputa?
O calendário eleitoral que deverá ser aprovado até o dia 5 de março do ano que vem, né, apesar de não estar pronto, mas alguns prazos já são previstos na Lei 9.504 de 97, e um deles é esse que você se refere. Até o dia 4 de abril, os candidatos terão que desincompatibilizar, os candidatos a presidente, governador, prefeito, deverão se desincompatibilizar para a disputa de outros cargos.
Mudança de domicílio eleitoral também,
a mudança,
né,
de domicílio também, registro de partido, federação, temos também o prazo limite para transferência de domicílio eleitoral.
O senhor tocou aí na Lei Geral das Eleições, né? Ela completou recentemente 28 anos. O senhor entende que é importante o Congresso reformar essa lei de alguma maneira e o Código Eleitoral, ou essas normas vigentes já estão adequadas para um pleno funcionamento do processo?
Marco, uma legislação ela decorre da vontade, dos anseios da sociedade, e que é processada através das mãos, né, dos nossos parlamentares. Ela deve vir para atender os anseios da sociedade. Mas as leis, a sociedade vai se atualizando, vai se modificando, e há necessidade das atualizações, tanto é que várias legislações são atualizadas, né? Código Civil, a própria Constituição com tantas emendas. Né? A 9.504/97, é a famosa lei das eleições, ela vem a atender aos processos eleitorais. Mas o TSE, através de atos normativos, procura dar a essa legislação, às vezes, né, uma atualização em matéria assim, de jurisprudência. Né? Ela busca dar uma certa atualização. Então, hoje, o que nós temos em termos de legislação, ela nos atende plenamente, e até porque nós temos, né, para respaldar as decisões judiciais, nós temos os precedentes do TSE, que basta segui-los e daremos, né, uma resposta ao processo, né, de uma forma bem correta e atualizada.
Essa lei é bastante ampla, né? Trata ali praticamente de tudo que envolve, né, de fato, as eleições. E uma das determinações dela é aquela para que partidos assegurem um mínimo de 30% e o máximo de 70% de candidaturas de cada sexo, né? E tem ocorrido nos últimos anos, presidente, casos de descumprimentos, né, ou fraudes nessas cotas de gênero. Esse é um ponto que merece fiscalização e punição mais rigorosa por parte da justiça?
Perfeitamente. Essa matéria é tratada com o devido rigor, e o TSE editou a súmula 73, sinalizando algumas condutas que poderiam ser interpretadas como fraude, e os casos que são levados à justiça eleitoral através das ações de investigação judicial eleitoral são tratados com muito rigor, porque é inadmissível essa fraude contra a cota de gênero.
E o próprio TSE, né, a Justiça Eleitoral como um todo, tem feito campanhas permanentes para incentivar também a participação política feminina.
Exatamente. A mulher não pode ficar de fora. Ela, né, já se passou o tempo em que ela tinha apenas uma atividade. Não, ela também é uma pessoa extremamente importante que pode e deve participar do meio político, porque ela também tem muito a contribuir com a sociedade.
Desembargador Júlio, prazer recebê-lo aqui no Mundo Político. Muito obrigado por essa entrevista. Sucesso aí, né, à frente dos desafios que o senhor tem até junho do ano que vem, né, quando vence seu mandato aí no Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais.
Nós é que agradecemos e estamos à disposição, né, e novamente solicitamos aos eleitores que não fizeram biometria, que dê uma chegadinha lá no cartório, né, só 10 minutos, né, ajude-nos a fortalecer o processo de votação. Nós é que agradecemos.
Um abraço. Eu conversei com o desembargador Júlio César Lorenz, presidente do Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais. Falamos sobre as estratégias priorizadas por esse ramo especializado do judiciário para as eleições de 2026, restando um ano para o pleito. Ações de capacitação, planejamento estrutural, conscientização da sociedade e combate à desinformação e às fraudes. O Mundo Político fica por aqui. Obrigado por nos acompanhar e até o próximo programa.
O Mundo Político é uma realização da TV Assembleia de Minas. A apresentação é de Marco Antônio Soalheiro, produção Tayana Máximo e direção Vivian Menezes. Você pode seguir o Mundo Político nos principais tocadores de podcast. Para ver essa entrevista e outros conteúdos da TV Assembleia, é só acessar a lmg.gov.br/tv.